Senado aprova Sistema Único de Assistência Social.
Decisão do STF sobre César e Batiste repercute no Senado.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Brasil vai ter um Sistema Único de Assistência Social. A proposta de criação do SUAS foi aprovada pelos senadores e segue para a sanção da Presidente da República. A reportagem é de Maurício De Sante.
O Sistema Único de Assistência Social será coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas a gestão e o financiamento dos programas vão ser compartilhados entre os governos federal, estadual e municipal. O SUAS vai discriminar os tipos de entidades e organizações que poderão atuar na área de assistência social e também terá a responsabilidade de instituir serviços de proteção à família, às crianças e à mulher. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, foi a relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos. Para ela, que é assistente social, a criação do SUAS é fundamental para que as ações do poder público consigam alcançar os seus objetivos.
A Constituição Federal de 88 elevou a assistência social à categoria de direito e política pública. E a assistência social, ela faz parte hoje do tripé da Seguridade Social, juntamente com a saúde e a previdência. E é muito importante que possamos dar a todos os usuários da assistência social a alegria de poder ter uma política de assistência social efetivamente assegurada e efetivamente garantida por lei.
A proposta aprovada pelo Senado determina a instalação de conselhos de assistência social em todos os municípios do país. A criação do Sistema Único de Assistência Social é uma iniciativa do governo federal e, para ser colocada em prática, depende apenas da sanção pela presidente Dilma Rousseff.
Senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional estão divididos quanto à libertação do ativista italiano César Battisti, mas concordam que a decisão do Supremo Tribunal Federal não deverá afetar as relações entre Brasil e Itália. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão tomada pelo ex-presidente Lula no último dia de seu governo de que o ativista italiano Cesare Battisti deve ser libertado no Brasil. Battisti nega a autoria dos crimes pelos quais foi condenado na Itália. O governo italiano pediu a extradição e recorreu no STF contra a decisão do ex-presidente Lula. O Itamaraty preferiu não se pronunciar oficialmente sobre o caso, mas declarou informalmente que a decisão não deve afetar as relações diplomáticas do Brasil com a Itália. Senadores da Comissão de Relações Exteriores se dividem quanto à decisão do Supremo, mas não acreditam em prejuízo para as relações bilaterais. É o caso do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro.
A Itália, como o Brasil, tem na sua Constituição Federal o respeito à autodeterminação dos povos, a não interferência. Tanto tomada a decisão do Supremo, não se comenta mais no assunto, tenho certeza que na Itália vão acatar. Eu acho que questões humanistas, em caso de dúvida, nós temos que ser pró-réu.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, discorda do tribunal, mas reconheceu que a decisão é soberana.
Ele praticou crimes comuns, de assassinato, de desafetos. O tribunal, de forma equivocada, entendeu que era uma ação política de contestação violenta. Eu acho que foi um equívoco, mas isso está longe de mexer com a relação Brasil-Itália.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, que várias vezes discursou em defesa da libertação de Cesare Battisti, disse que se o caso for levado ao Tribunal Internacional de Haia, será uma oportunidade para esclarecimentos.
Delataram Cesare Battisti, embora estes tenham sido responsáveis por aqueles quatro assassinatos. Levar o caso ao Tribunal de Haia constituirá uma oportunidade eventual para que este assunto seja dirimido.
Ainda não se sabe o destino do ativista. Ele foi libertado na madrugada desta quinta-feira na penitenciária da Papuda, em Brasília, acompanhado do advogado, o ex-deputado pelo PT, Luiz Eduardo Greenwald.
Para o presidente do Senado, José Sarney, o caso Battisti se encerra agora que o Supremo Tribunal Federal tomou sua decisão.
Eu acho que decisão do Supremo, como toda decisão da Justiça, a gente não deve examinar. Eu tenho dito isso aqui. A gente deve cumprir, porque naturalmente o Supremo, nós entregamos a ele ser o guardião da Constituição. Portanto, temos que aceitar a sua decisão.
Em plenário, o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, disse que pode sim discutir decisão do Supremo e, para o senador, ela foi lamentável.
O senador lembrou que a Itália é um país democrático que julgou Battisti com isenção. Tanto é assim que a Corte Europeia de Direitos Humanos não viu, no caso, nenhuma violação aos direitos humanos.
Na opinião de Pedro Tax, a decisão mostra que o Brasil está virando o que chamou de cafofo de criminosos.
A decisão do Supremo de ontem é lamentável. Lamentável. Eu trago um exemplo. Se Bin Laden estivesse vivo e fugisse para o Brasil, aqui estaria confortavelmente protegido. Graças a Deus, ele não fugiu para o Brasil. Se aqui ele estivesse, o presidente da República poderia a ele impedir a extradição se o Supremo Tribunal Federal assim decidisse? É um absurdo.
Também o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, considerou absurda a decisão do Supremo Tribunal Federal de não extraditar César Batiste.
Quem tem vitaliciedade não tem que ficar jogando para o politicamente correto, não. Nem tentando, de uma forma ou de outra, contemporizar com o Poder Executivo.
Comissão Temporária de Defesa Civil terá uma reunião amanhã no Rio de Janeiro.
Segundo o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, o objetivo da comissão é elaborar um sistema nacional de defesa civil, principalmente com medidas de prevenção.
Para isso, os senadores estão visitando regiões atingidas por calamidades.
Cacildo Maldaner disse que tragédias como a da região serrana do Rio de Janeiro no início do ano e a mais recente com as fortes chuvas em Roraima podem ser minimizadas se as ações corretas forem tomadas.
Hoje as ações são muito tardias, elas demoram. Demoram 6 meses, 1 ano, 2, como nesse caso agora. E não é possível, nós precisamos ter mecanismos para agirmos mais prontamente. Essa é a ideia, senhor presidente.
O senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, quer mudar a lei de responsabilidade fiscal e permitir a renegociação de contratos de refinanciamento de dívidas entre a União, estados e municípios para se adequarem ao novo cenário econômico do país.
A regra valeria para os contratos com prazo superior a 20 anos. Ricardo Ferraz apresentou números para mostrar que essa mudança é necessária.
De acordo com o Balanço Geral da União, as dívidas de estados e municípios no final de 2000 era de 199 bilhões e 300 milhões de reais. Em 2010, já haviam sido pagos 199 bilhões e 800 milhões de reais. Mas o saldo devedor saltou para 439 bilhões e 800 milhões de reais.
Na vida privada, nas relações de longo prazo, já há toda uma jurisprudência que na alteração de conjuntura econômica em projetos ou em contratos de longa duração, a repactuação e o equilíbrio financeiro é um direito que você tem como mutuário. Então, essa relação seguramente vai estabelecer e vai estabilizar essa relação entre os entes federados, até porque quem nesse país mais investe são os estados e os municípios.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, elogiou o Plano Estratégico de Fronteiras, lançado ontem pela presidente Dilma Rousseff.
Ele explicou que o plano vai consolidar todas as ações de órgãos como a Polícia Federal, Força Nacional de Segurança e Forças Armadas e, com isso, tornar mais efetiva medidas de prevenção a crimes como tráfico de drogas e armas.
E está previsto também no decreto a questão do relacionamento bilateral do Brasil com os países vizinhos, quer dizer, a diplomacia, a cooperação nessa atividade, porque não adianta de nada se o Brasil fizer sozinho do lado de cá um trabalho e do outro lado, nos países vizinhos, não houver nenhum trabalho, evidentemente que esse será um trabalho em vão.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, elogiou a decisão do governo de conceder à iniciativa privada a administração dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos.
Futuramente, o governo quer fazer o mesmo com os aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Galeão, no Rio de Janeiro.
De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 14 dos 20 maiores aeroportos funcionam acima da capacidade.
A parceria entre os setores público e privado é fundamental para que o país consiga mobilizar os capitais necessários para fazer frente às enormes demandas de melhorias de sua infraestrutura. E isso vale de maneira especial para o setor aeroportuário. O instrumento da concessão serve a esse objetivo.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Osório Anquises. Áudio, Orlei Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.